Vamos então dar início à audição dos apresentadores da petição número 566/10/4 sobre o novo Hospital Pediátrico de Lisboa, da autoria do primeiro assinante, professor Gentil Martins. É um prazer ter-vos aqui connosco. Vamos então começar e passava desde já a palavra ao professor Gentil Martins dentro do esquema de trabalho que mais facilita para não demorarmos muito para além das 3 horas, que é a hora da... Temos a nossa reunião da Comissão de Saúde.
Certo, eu penso que nós não vamos demorar muito, aliás, nós somos um grupo, não é uma personalidade, é um grupo de pessoas que pensamos representar a maioria das pessoas do hospital, pelo menos, e aliás, nós tivemos uma petição que foi assinada por 76 mil pessoas, que foi entregue, não teve a receptividade que nós esperávamos, ou seja, nós esperávamos que se mudasse a ideia de meter as crianças misturadas com os adultos. Nós entendemos que as crianças são diferentes, não são adultos em miniatura. Estamos curiosos ao ver que se inaugura um grande hospital em Coimbra, que há anúncios no jornal e eu permito mostrar para um hospital pediátrico no Porto. E, de facto, o grande hospital pediátrico de Lisboa faz-se desaparecer. Os argumentos que até agora nós ouvimos são perfeitamente inconsequentes. Um deles até era o problema de não haver terreno, não haver espaço para fazer o que nós entendíamos de ser o ideal, que era um hospital pediátrico autónomo ao lado do grande hospital de adultos. Aliás, hospitais pediátricos hoje em dia em todos os países civilizados não só existem, como estão a aumentar e estão a fazer novos hospitais. Eu fiz um inquérito internacional sobre isso e verifiquei que em todas as capitais dos grandes países chamados mais civilizados, é que se pode dizer assim, todos têm hospitais pediátricos e nós vimos desaparecer o Hospital Pediátrico de Lisboa. É evidente que o atual Hospital Pediátrico não nos interessa como tal, como o grande hospital de futuro. E, aliás, chama a atenção para qualquer decisão que se tome agora vai ter repercussão por dezenas de anos. Quer dizer, o que se agora decidir não é uma coisa para durar meia dúzia de anos. Vão ser várias gerações que vão sofrer as consequências de um eventual erro que se venha a fazer e que nós esperamos que não se faça. Eu não quero talvez alongar muito, só frisar mais uma vez que uma criança tem necessidades próprias que são independentes dos adultos, que não deve haver misturas, que deve haver uma autonomia, embora uma proximidade útil, e que, portanto, nós entendemos que deve haver um hospital moderno ao lado do outro hospital de adultos, que é o chamado Hospital, digamos, Oriental de Lisboa. Nessas circunstâncias, estamos aqui para responder a quaisquer dúvidas, porque acreditamos que é possível mudar aquilo que existe. Aliás, eu devo dizer que fui recebida pela Sra. Ministra há mais de um ano, há cerca de um ano, e que ela me disse que não estava de acordo com muitos pontos, que iria haver modificações. O que é facto é que nunca surgiu publicamente nada e até constatamos que pessoas que teoricamente representam esse hospital, ou seja, a doutora Teresa Sustelo e o doutor Cordeiro Ferreira Filho, que nessa altura era diretor clínico, mostravam opiniões até divergentes um do outro quanto às razões e quanto ao futuro desta solução para as crianças de Lisboa. Portanto, eu iria talvez sugerir que, se estivessem de acordo com o senhor deputado relator, dissesse o que entende e nós tentaríamos esclarecer as coisas que eventualmente fiquem duvidosas.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Professor Gentil Martins. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Miranda, como relator desta petição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo com amizade os membros peticionantes desta petição, que tem sido, digamos assim, que tem sido a cabeça mais visível do Sr. Professor Gentil Martins. Como sabem, no âmbito da petição, ela vai ser objeto de um relato. Esse relato deve condensar o melhor possível os argumentos, os fundamentos, as razões subjacentes à petição que dirigem a esta Assembleia da República. Esses fundamentos e razões, tanto quanto eu tenho acompanhado, têm, de alguma forma, sofrido ligeiras inflexões. Penso que hoje esta petição poderia centrar-se num objetivo mais, agora mais explícito, que já não terá tanto a ver com o encerramento físico do Hospital Dona Estefânia, mas avançou para uma preocupação de mais geral da criação de um hospital pediátrico de Lisboa, em Lisboa. E avançaram também foi avançando uma ideia de que era possível nos terrenos próximos dos terrenos ou nos terrenos que a Câmara Municipal de Lisboa poderia destinar ou destinou para o Hospital de Todos os Santos, também podia ainda destinar uma área complementar para a implementação de um hospital específico, um hospital pediátrico autónomo, mesmo fisicamente autónomo. Portanto, o primeiro argumento é este, e como é que ele tem sido recebido nomeadamente pelas instâncias responsáveis pelo programa funcional do novo Hospital Todos os Santos. O nosso relato aqui na Assembleia tem que ser agora enriquecido, digamos assim, com informação sobre como é que o programa funcional do Hospital Todos os Santos está a receber, não é, a componente pediátrica. Se numa aula, se dentro do hospital, portanto, uma aula dentro do Hospital Todos os Santos, se num edifício autónomo contíguo, eventualmente até com ligação física entre os dois edifícios, o que é que verdadeiramente foi tratado na discussão pública e na discussão técnica da funcionalidade do Hospital Todos os Santos? Em que pé que estamos? Qual é a situação, não é, em relação a isso? Depois, em abono dos fundamentos e das razões subjacentes à petição, era para nós também muito importante que nos fossem facilitados e disponibilizados argumentos de natureza técnica. Ou seja, porque é que a opção em Coimbra é claramente de um hospital pediátrico? Porque é que no Porto se sente agora com imensa premência a necessidade, já há um movimento nesse sentido da criação de um hospital pediátrico também no Porto? O Sr. Professor falou que as principais capitais europeias dos países desenvolvidos todas têm o hospital pediátrico. O que é que realmente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da boa prestação de cuidados de saúde, recomenda que as crianças não sejam tratadas em hospitais de adultos, não é? E se isso pudesse ser, se nos pudesse ser disponibilizada essa informação, de uma forma naturalmente muito, muito sumária, mas para percebermos com substância aquilo que vos motiva. Depois há aqui elementos que para nós, a Comissão de Saúde, já são relativamente secundários, que têm a ver com o dinheiro. Secundários neste caso, noutros casos não são secundários. Como vocês sabem, a saúde anda sempre a mendigar um melhor financiamento e uma melhor orçamentação das suas despesas crescentes. Mas neste caso, a questão económica não parece ser muito relevante, na medida em que os valores que vão ser disponibilizados, valores imobiliários que vão ser disponibilizados com o encerramento do Hospital Dona Estefânia, chegam e sobram para fazer um hospital novo. Lembro-me até que os valores de avaliação são muito próximos. O novo Hospital de Lamego é exatamente construído com um valor orçamentado igual ao valor de avaliação do Hospital Dona Estefânia em Lisboa. Ela por ela. E, portanto, esses argumentos de natureza económica não nos são, neste caso, especialmente sensíveis. Bom, fundamentalmente, duas questões. Como é que estamos em termos de programa funcional? Se ele já está completamente fechado, se já estamos, o facto já está consumado, ou se ainda há a possibilidade de ser revisto o programa funcional do Hospital Todos os Santos na definição da pediatria na definição do novo hospital pediátrico, ou se, e a segunda questão é, digamos, de ordem técnica, aquilo que os senhores recolheram como a principal argumentação para que as crianças não sejam tratadas em hospitais de adultos. E começaria, portanto, por estas duas questões, depois iremos ver mais em concreto outras. Muito obrigado.
Bom, já muito rapidamente, antes de dar a palavra aos meus colegas, porque gostaria que eles também se pronunciassem, porque somos todos irmanados e somos todos coincidentes daquilo que pensamos, eu gostaria de lembrar três coisas. A primeira é que quando se planeou o Hospital Oriental, não estava previsto o Hospital Dona Estefânia estar incluído. Não estava e era público, isto vem na imprensa. Segundo ponto, ninguém fala em desaparecer o terreno do Hospital Dona Estefânia. A própria ministra, há um ano, quando falou no aniversário do Hospital Dona Estefânia, declarou que aquele espaço seria sempre pediátrico, não o grande hospital moderno, mas seria sempre dedicado à criança, até se levantou a hipótese do Instituto para a Criança, centros de cuidados continuados, etc, etc. Mas, quer dizer, aquele terreno não seria vendável, ao contrário do que aparentemente a doutora Teresa Hostil diz no artigo do Expresso há pouco tempo, que entra em jogo justamente com a parte económica, mas aí um pouco surpreendente. A senhora ministra, por outro lado, na nossa entrevista, declarou-nos que não concordava com aspectos daquele plano funcional e que nos seria facultado outro. A verdade é que nunca nos foi facultado outro. Ao responder à sua primeira pergunta, de facto, nós estamos perante apenas um projeto que tem mais de um ano, que foi apresentado aos arquitetos e do qual nós frontalmente discordamos. O que é que o Governo terá alterado? Só o Governo poderá responder, ou o Sr. Ministro poderá responder, porque a nós prometeu que iria fazer alterações. Só que, até agora, não me consta nenhuma, gostaria menos de conhecer, até se calhar esta reunião não tem sentido, porque o Sr. Ministro já decidiu orientar-se da mesma maneira como uma unidade autónoma e independente, reconhecendo como toda a gente que a criança não é o adulto pequenino. Aliás, julgo que muitas pessoas daqui já tiveram crianças, já tiveram filhos, já perceberam com certeza que tratar crianças e adultos não é a mesma coisa. Mas eu também não gostaria de monopolizar. Tenho aqui colegas extremamente competentes e eu gostaria de dar a palavra a um antigo diretor do hospital, a uma colega, enfim, toda uma série de colegas aqui que estão irmanados nesta mesma ideia de que a criança tem que ser defendida. Mas também chamo ainda a atenção para mais um aspecto. Em 1948... houve a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas uns anos mais tarde acabaram por se lembrar para fazer a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Terá sido por acaso? É que se calhar havia razões específicas a levar que a criança não é um adulto pequeno e que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, fundamental, que as pessoas até esquecem um bocadinho hoje em dia ou interpretam de maneiras um pouco especiais, não há dúvida que voltou a aparecer a necessidade de uma Declaração Universal dos Direitos da Criança. Portanto,
acho que
passa, por favor.
Não, doutor, eu só pedia, quando
tomasse
a palavra... Não, professor, então, mas está tudo bem. Para, portanto, se anunciarem, para ficar em termos de registro de atos...
Desculpe, eu peço que me ouvirão. Vou ser muito breve e tentar responder ao Sr. Deputado. Em relação à inflexão, não sei de facto que acesso a documentos é que o Sr. Deputado teve, mas de facto, em termos de movimento, e todos somos diferentes, vimos de origens técnicas diferentes, uns são médicos de especialidades verticais, isto é, que por formação vêm desde o feto até ao idoso, e outros são médicos específicos da área pediátrica. Isto só quer dizer que já desde o século XIX se percebeu que as crianças, e começaram a surgir a pediatria aos hospitais pediátricos, que as crianças têm que ser tratadas em hospitais pediátricos. Do ponto de vista histórico, isso manteve sempre assim, desenvolveu-se até meados do século, 1960, por motivos económicos, 60, 70, nos Estados Unidos, dá-se a grande inversão e como os Estados Unidos começam a quantificar e a financiar os seus cuidados hospitalares por grupos de diagnóstico homogéneo, de facto não encontram valor em diagnóstico homogéneo para as doenças das crianças. E, portanto, deixa de ser financiável o sistema americano para os hospitais pediátricos e começam a fechar hospitais pediátricos dos Estados Unidos. Os nossos administradores desta fase, as pessoas que neste momento decidem, terão-se, talvez entre a minha idade e o professor Gentil Martins, foram formados, a maioria deles, que hoje decidem, nessa onda, estamos a falar na onda francesa da administração hospitalar, em que, de facto, essa visão associada a outra coisa que surge na segunda metade do século, que é a grande diferenciação tecnológica, faz pensar que, bom, então se podemos ter um hospital com toda a tecnologia, porque é que não ouvimos juntar as crianças e tem ali todo um parque tecnológico. Parece impossível que haja um hospital pediátrico ao lado e que as crianças não possam beneficiar. E, portanto, surgem os grandes hospitais também em Portugal, Santa Maria, São João, Luque, nesse conceito. De facto, tudo junto, toda a tecnologia, e de facto separar as crianças, no Luque, em Santa Maria e no Hospital de São João, onde as crianças são bem tratadas, não é? Não é essa a questão que está. Existem uma ala pediátrica, as crianças não são misturadas. Neste momento, sabe-se o deputado o que é que está a acontecer? O São João não quer mais ter as crianças lá dentro, quer um hospital pediátrico, o Dr. Pinto Costa já disse que vai haver e vai haver certamente. Em Coimbra vamos inaugurar um hospital pediátrico. E em Lisboa, Santa Maria, o maior hospital do país, vai, aliás, há anos que pretende diferenciar a sua área materno-infantil. Não é compatível ter crianças em conjunto com adultos. E não é compatível tratar crianças, do ponto de vista técnico, em ambiente de adultos. Isto é num hospital geral, porquê? Para já, as pessoas que há 50 anos que fazem isso chegaram à conclusão que não é possível. Porque é assim, eu no Hospital Pediátrico de Dona Estefânia, presumo que recebemos os casos mais complicados, obviamente. Eu tenho um otorrino, por exemplo, que é uma especialidade vertical, que vê 95% do seu tempo de trabalho de estudo com crianças. Eu, quando discuto com esse otorrino, digo: ó colega, precisamos de pôr uma traqueostomia ao miúdo, quando é que ele começa a falar, quando é que as fases de desenvolvimento são importantes para pôr a traqueostomia, e ele responde: ele percebe desenvolvimento, estamos a falar de um ser em desenvolvimento. Se for para um hospital geral, como está programado para todos os santos, eu vou falar com um homem do otorrino, tecnicamente excelente, mas que vê 95% de adultos e 5% de crianças. E quando eu quero discutir com ele, um doente complexo, em que momento é que vamos fazer uma traqueostomia, em que momento é que vamos pôr uns tubos no ouvido por causa da audição, o colega disse: pá, desculpe lá, eu ponho os tubos, você decide lá e segue os pediatras. Portanto, eu não tenho interlocutores para os casos tecnicamente muito diferenciados. No hospital, posso dar outros exemplos, exemplos destes são múltiplos em todas as especialidades. Do ponto de vista financeiro, se vir no site da Administração de Saúde, da ASSS, há de ver que os custos por doente no Hospital de Dona Estefânia e no Hospital Pediátrico de Coimbra são muito inferiores ao Hospital de Santa Maria e ao Hospital de São João. O Hospital Pediátrico, como digamos assim, tem protocolos de excelência e reduz os gestos parasitas. Só trabalha com crianças. Portanto, tudo o que é gesto, e são dados publicados por oficiais do Estado, portanto, são muito mais baratos. Eu, de uma criança, e não sei se calhar todos têm filhos, ou uma grande maioria, quando se vai a um médico ou a uma área pouco diferenciada na área de pediatria, digamos, há uma tendência natural para, com o menor conhecimento dos casos, pode indicar e pedir mais exames. Num hospital em que a nossa vida técnica é tratar de crianças, que às vezes casos raros noutros sítios, para nós são às centenas, tudo o que são custos parasitas nós não usamos. Se forem ao perfil de gastos do Hospital de Dona Estefânia, em termos de medicamentos e de exames, é muito abaixo de qualquer hospital indiferenciado. Porque só assim é que faz sentido haver um hospital diferenciado pediátrico. É, de facto, para racionalizar protocolos e racionalizar, digamos assim, atitudes. De modo a que, especialmente nas situações complexas, os interlocutores possam estar juntos e os custos associados possam ser rentabilizados. Num outro aspecto, queria deixar ao Sr. Deputado o seguinte. Nós, como digo, somos todos diferentes, temos formações diferentes, embora todos à volta da criança. Portanto, se falarmos em desenvolvimento, quando falamos de uma criança de 6 meses ou de um bebê de 440 gramas, todos nos entendemos. E nós não temos interlocutores noutros hospitais ou em áreas de adultos que nos possam entender. E deixar, se achar bem, os nossos 6 boletins informativos que dizem não só as razões, como mostram a lista de países que têm hospitais pediátricos, devo-vos dizer que, neste momento, crescem mais de 3 hospitais por ano nos Estados Unidos. Aqui em Espanha não há praticamente cidade onde tem um hospital pediátrico novo. Praticamente cidade que não tenha um hospital pediátrico, que não tenha. E nós seremos a primeira capital do mundo desenvolvida a fechar um hospital pediátrico desde 1910, tirando os Estados Unidos, que voltaram outra vez a construí-los. E não se percebe quando os nossos dirigentes dizem que, eu vou já acabar, peço desculpa, que não há condições para Portugal ter um hospital pediátrico quando vão abrir mais 2 agora. Portanto, há condições para 200 mil crianças em Coimbra, há condições para 400 mil crianças no Porto e 650 mil crianças na Zona Sul não vão ter um hospital pediátrico. E não deixar, se não se importar, se achar que é útil. Tem útil. E tenho aqui mais uns grupos, se quiserem, se os deputados quiserem. Deixarei, se os deputados quiserem, mais uns grupos. Responder muito diretamente. O plano funcional foi apresentado, escuso-me de qualificar a forma como foi apresentado no Hospital Dona Estefânia, com muito interesse de toda a gente, e só nessa reunião que tive tivemos, percebemos o seguinte, e por isso, de facto, isto... Bom, eu não queria classificar, vou passar a descrever. O hospital, a maior conquista civilizacional, ou duas grandes conquistas civilizacionais da pedopsiquiatria em Portugal, foram a equipa do Dr. João dos Santos, com a criação do IAC, do Instituto de Apoio à Criança, e depois, o internamento específico para crianças com problemas psiquiátricos graves no Hospital Donas de Feira, inaugurado sensivelmente em 2000. As crianças que eram internadas em hospitais de adultos passaram a ser internadas e vindo de toda a zona sul do país para o internamento do Hospital Dona Estefânia. O plano funcional do novo hospital continuava a pôr as crianças internadas com adultos, na pedra da psiquiatria. O desenvolvimento, que é uma área nobre da pediatria, que nós temos na área fisiátrica, especialistas de desenvolvimento, e hoje, digamos assim, a obesidade, o desenvolvimento, as crianças desfavorecidas, os grupos que necessitam de maior apoio, voltariam a estar a fazer reabilitação com os adultos com AVC no novo hospital. Das 72 salas de consulta do Hospital Dona Estefânia, passariam a 10 salas de consulta no novo hospital. Dos blocos operatórios preparados e todo o equipamento preparado para a pediatria existente no Hospital Dona Estefânia, as crianças passariam a ser operadas em blocos operatórios de adultos, com recobros de adultos e com pessoal não diferenciado. Posso-lhe dar exemplos disto em tudo. E, portanto, o que nós... A notícia é exatamente o contrário, como o professor diz. Não que se saiba, temos outra coisa. É o seguinte, na última conversa que tivemos com o ex-responsável, o Dr. Dias Alves, responsável pelo grupo de acompanhamento de decisão acerca da escolha dos vários projetos arquitetónicos, e foi há relativamente pouco tempo, o que nos disse, já depois da Sra. Ministra ter detectado imensos erros neste plano funcional, é que nos disse que as ordens que tinham eram aquelas que tinham sido deixadas pelo anterior titular, do Dr. Correio Campos, que era exatamente o plano funcional inicial. E, portanto, nós estamos nisto, quer dizer, estamos disponíveis para participar. Os nossos conflitos de interesses é zero, porque na altura em que surgir o novo hospital, todos nós estaremos reformados. O professor já beneficia disso, mas todos nós seremos reformados. Nenhum de nós, neste momento, pretende ou tem qualquer atividade privada, somos todos praticamente do serviço público, e, portanto, o que se passa aqui é uma questão civilizacional e, de facto, uma questão das gerações de crianças. Quando os outros hospitais, que durante 50 anos, experimentaram com o tal artifício do parque tecnológico comum, as crianças juntas com adultos, todos eles, no princípio do século, estão a separar as crianças. Santa Maria Cara é um materno infantil, São João de Porto Ara Pediátrico, Coimbra com o Hospital Pediátrico, e Lisboa ficará com o modelo do hospital igual ao Fernando Fonseca e ao Garcia da Horta. Isto é, a inversão hierárquica dos cuidados, dá-se uma inversão hierárquica dos cuidados, quando Lisboa deveria ser o topo, pensamos nós, pelo menos, na sua área metropolitana, com um único hospital, porque só faz sentido um hospital pediátrico, se houver massa crítica, digamos assim, de gravidade que existe, não faz sentido juntar técnicos pouco diferenciados para continuar a tratar o mesmo que se trata em Garcia da Horta ou de qualquer. Faz sentido é juntar técnicos quando se trata em situações raras, pouco frequentes ou de grande gravidade e complexidade. Portanto, eu penso que não me vou orientar mais.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Não sei se passava então a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Para complementar o que o Dr. Mário Coelho disse, hoje em dia põe-se uma grande ênfase na prevenção da infecção de origem relacionada com a prestação de cuidados. Aliás, é uma preocupação enorme deste Governo e da Direção-Geral da Saúde, etc. Hoje, precisamente no hospital, houve uma participação, portanto, dos resultados do inquérito de prevalência que foi feito a nível nacional, com as diretivas da União Europeia. E uma das coisas que chama precisamente a atenção é a prevalência de infecção hospitalar em hospitais pediátricos ou em hospitais de adultos com serviço de pediatria. São coisas que não têm a ver uma coisa com a outra. E, a propósito dos resultados desse estudo de prevalência, fui à procura de bibliografias, achei muito curioso, porque encontrei um artigo sobre a prevalência de infecção hospitalar em hospitais pediátricos na Suíça. A Suíça tem 7 milhões de habitantes, portanto, é um país um pouco mais pequeno do que nós. E neste artigo apresentava o resultado de 7 hospitais pediátricos, que era sensivelmente cerca de 66% da população pediátrica hospitalizada no país. Ou seja, ainda houve hospitais pediátricos que não participaram. e dos que participaram eram 7 hospitais pediátricos para 7 milhões de habitantes. Isto quer dizer, e isto é o centro da Europa. E, precisamente, na introdução deste artigo, eles diziam que a prevalência de infecção hospitalar num hospital pediátrico não tem precisamente nada a ver na prevalência de infecção hospitalar num serviço de atividade de um hospital geral. E isto porquê? Porque é muito fácil as administrações dizerem não há uma enfermeira aqui, e pronto, vem uma enfermeira do serviço de adultos para colmatar esta deficiência, ou ao contrário, não é enfermeira nos adultos e vai da pediatria para os adultos. Quem diz enfermeira diz auxiliar de ação médica. Quem diz isso? Diz os técnicos de radiologia, os técnicos de laboratório, mais as microtécnicas que nós precisamos em pediatria e em neonatologia. Eu especificamente defendo muito isto, porque eu sou neonatologista, e quando nós tivemos um menino de 500 gramas, sabemos que ele tem que ser tratado de uma maneira completamente diferente do menino de um ano, de um quilo, ou completamente diferente do menino de 26 dias que nasceu de termo. Então, são coisas completamente diferentes. E esta especificidade que a pediatria tem que ser entendida pelos governantes, verdadeiramente. E isso foi entendido muito bem pela Dona Estefânia quando há 150 anos, porque o hospital para o ano faz 150 anos de fundação, o Hospital Dona Estefânia, quando há 150 anos ficou muito, realmente, muito, muito preocupada ao ver crianças e adultos serem sentados ao lado um do outro, porque ela achava que era uma promiscuidade de todo o tamanho. Nós já não estávamos a falar em crianças tratadas ao lado de adultos, mas como o Dr. Mário Coelho acabou de dizer, neste plano funcional, o plano inicial funcional, e não temos conhecimento de outro, do Hospital Geral de Todos os Santos, as crianças estavam no recobro ao lado dos adultos, a psiquiatria internada ao lado dos adultos, etc. Portanto, eu acho que é mesmo regredir na totalidade. A outra coisa que eu acho que é ser enfatizada é que nós não defendemos apenas um Hospital Pediátrico do Sul, ou seja, há um Hospital Pediátrico do Norte, há um Hospital Pediátrico de Coimbra, e este seria o Hospital Pediátrico de Lisboa. Nós não o projetamos apenas para ser o Hospital Pediátrico do Sul. Nós achamos que este Hospital Pediátrico, verdadeiramente, deve ser um Hospital Pediátrico, um grande hospital pediátrico, que vai receber doentes dos PALOPs, das nossas ex-colónias, eventualmente da Península Ibérica. Portanto, deve ser um grande hospital de referência, que está centralizado e colocado na capital do país. Portanto, defendemos mais do que o Hospital Pediátrico do Sul, é um grande hospital pediátrico de referência.
Muito obrigada, professora.
Desculpa voltar a intervir. Só queria chamar dois aspectos, nomeadamente as comissões. Muitas das decisões em hospitais de patologia complexa passam por comissões. Comissão de farmácia terapêutica, comissão de ética. Os senhores deputados não querem saber o que é no atual hospital onde estamos integrados, o que é um anestesista que vê senhores de 90 anos. Um farmacologista que 90% trata com drogas de adultos, a decidirem acerca das doses para uma criança de 480 gramas. E a seguir, estar a decidir acerca de uma comissão de ética, que estão todas demitidas, ninguém aceita isto, decidir se uma criança de 12 anos vai ter capacidade de decisão para receber um tratamento de diálise ou não. Os adultos, que neste momento é quem faz, são as comissões de éticas do Hospital Dona Estefânia, que é a nossa vergonha, não tomam, porque está tudo por decidir. Há um ano e meio que temos situações destas. E é o que vai acontecer, o que tem acontecido nos outros hospitais. O adulto não está vocacionado para tomar estas decisões, não compreendo o que é uma criança de 9 anos violada, grávida, o que é que se faz? Não é no meio de adultos que nós podemos discutir isto. Tem que ser no meio do psicólogo, do pedopsiquiatra, do pediatra, do neurologista, do ginecologista dedicado à pediatria. Tem que ser neste meio. Não se pode pensar que num hospital de adultos, por estar toda a tecnologia, se tomam decisões desta índole. Porque uma coisa são as técnicas, compram-se e vendem-se, aprendem-se e desaprendem-se. Outra coisa é o fator humano. E a humanização marca muito o hospital pediátrico. E penso que era isto. Peço desculpa.
Que nos coloca foi um plano que não foi, não houve nenhuma discussão pública. Esse plano não surge, é o contrário do de Coimbra, do Maria Pia, do Porto, pelo menos, em que houve uma consulta de profissionais ligados à área. Esse plano funcional surge completamente um plano abstrato, que não se sabe quem o que sabe-se que é uma empresa estrangeira concreta que o apresenta. Não houve nenhum concurso sobre como é que, sobre as necessidades da pediatria, o que os profissionais achariam de que seria correto planear para a pediatria na zona sul do país. Portanto, é um plano funcional que surge desligado, teoricamente, pelo menos de uma consulta pública, que é o que normalmente acontece em todos os outros países. Na construção de hospitais, há uma consulta pública, entre aspas, de profissionais que percebam do assunto. Não foi o que aconteceu. Sobre esse plano, mais uma coisa a dizer muito rápida, que ele começa com 40 camas para pediatria, portanto, depois, quando surge a nossa movimentação, passam para 100 camas, portanto, tudo surge, tudo que vai acontecendo não surge de uma análise concreta do que são as necessidades, mas surge de uma espécie de contraponto ao movimento que está acontecendo, que não é o que escapa a uma lógica de saúde e de planeamento em saúde. Portanto, outro aspecto importante é sobre a concentração de massa crítica, que é o que se fala. Massa crítica, ou seja, nós, se perdemos a capacidade de concentrar patologias complexas em áreas restritas, para podermos responder de uma forma eficaz tecnologicamente, que é o que acontece com o Hospital de Coimbra nesse momento, que faz e cuida dos transplantes hepáticos em pediatria, nós vamos perder essa capacitação que deixam de haver técnicos, deixam de haver pessoas que se formem, que adquiram essa competência técnica. E é o que está em risco de acontecer por essa desconcentração no Hospital de Todos os Santos. E há todo um conjunto de... e além de tudo, esse, no final de contas, eu acho que são aspectos essenciais que se colocam.
Muito obrigada, doutora. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada. Eu começo por cumprimentar toda a equipa aqui presente, todos os peticionantes, na pessoa do Sr. Gentil Martins, felicitá-lo uma vez mais pela condecoração que recebeu agora há uns dias, no 10 de junho, mais que merecida. Evidentemente, 30 anos já no comando da cirurgia pediátrica do Hospital Dona Estefânia, deu-lhe um mérito, um grande mérito de a receber. Não fazem favor nenhum em reconhecê-lo. E eu percebo com que sentimento é que o Soutor e todos os peticionantes que estão aqui a transmitir-nos que, no fundo, é uma certa frustração de um trabalho já feito, além das razões todas técnicas, se, eventualmente, como o Soutor disse, o Soutor não sabe se já está tomada a decisão final, nós também não sabemos. Portanto, eu penso que houve, de facto, uma indicação, mas que nós saibamos, até este momento, não temos a informação de a decisão estar tomada. Não sei se o Sr. Relator já tem essa informação, mas ainda não, porque como relator da petição pode sempre fazer perguntas ao Ministério da Saúde, que é obrigado a responder. Sempre que tentámos informar-nos, ainda não estava a decisão final, seja como for, de encerramento do Hospital Dona Estefânia. Seja como for, e como já aqui foi dito, tudo aponta para que haja uma transformação daquele espaço, continuando um espaço dedicado à criança. E eu concordo consigo quando fala na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que de facto hoje já está mais do que mitigada, as pessoas têm-se esquecido, mas ao Soutor, os direitos da criança estão sempre presentes, e o que eu penso que essas declarações têm que ter é que a criança tem direito a ser tratada. E isso, eu espero, que será sempre uma prioridade para todos nós. De qualquer forma, eu agora fiquei, evidentemente, ainda mais perplexa pelo seguinte. Eu sei que a senhora Ministra da Saúde é pediatra, tem sensibilidade, evidentemente, que é uma pessoa que sabe todos os problemas que os doutores falaram aqui, para os quais eu sou sensível. Sinceramente, ainda fiquei mais perplexa, mas mais perplexa porquê? Como é que, de repente, surge uma ideia destas? Quer dizer, se não há vantagem nenhuma, eu até percebo que um hospital tenha, como dizem na petição, pode ter autonomia. Mas a autonomia não quer dizer que não esteja ao lado, e como também frisam, de um hospital em que haja uma relação privilegiada com outra estrutura hospitalar que esteja ao lado, uma ala, uma porta que fecha. Não sei bem como é que... Pronto. Mas depois falam aqui, por exemplo, em autonomia técnica e administrativa. Porquê a autonomia administrativa? Porquê é que se faz tanta questão? É assim tão importante que a parte administrativa pertença só a um hospital? Quer dizer, no fundo, eu peço desculpa desta minha ignorância a falar de temas tão complexos e tão específicos que eu já percebi que são evidentemente, como é que surge uma ideia destas? Terá que haver alguns argumentos também a favor. Eu não quero acreditar que, mesmo na hipótese de vir a existir um grande hospital, onde haja uma aula para crianças ou uma, sei lá, um bloco para crianças, que haja promiscuidade, como já foi aqui posta, essa como se fosse quase uma realidade que vai acontecer. Não pode existir um hospital de adultos e um hospital de crianças sem haver promiscuidade. Quer dizer, sem haver promiscuidade naquele sentido de... E em que, por exemplo, a prevalência das infecções hospitalares, que a doutora falou, e que eu percebo tão bem que, de facto, é um problema tão complexo e hoje em dia está tão real, não é? Falam que no aumento das infecções hospitalares. Não há maneira de fazer isso, um isolamento, aproveitando o espaço, aproveitando os recursos humanos, embora aquele argumento que o doutor aqui expressou, que os pediatras não têm interlocutor, eu até posso perceber, mas há uma maneira de organizar as coisas ou não. Quer dizer, o que eu quero dizer é assim, porque carga d'água, desculpem uma expressão tão ligeira que eu estou a usar, por carga d'água é que, de repente, um ministro e mais alguém que o aconselhou, penso que não tomou decisão sozinho, decidiu fazer um hospital, acabar com o hospital pediátrico, que tem tantos anos, que tem tanto serviço prestado. Quer dizer, quais seriam então as vantagens? Eu agora estou a fazer o papel um bocadinho ao contrário. Porque, de facto, os argumentos que nos apresentaram aqui são de extrema importância e com uma sensibilidade, e é evidente que nos tocam a nós. Mas eu também quero acreditar que na outra alternativa que está presente, evidentemente, embora que eu saiba a decisão final ainda não esteja tomada, e eu ouvi, por exemplo, a senhora ministra, quando falou do professor Gentil Martins, que disse que tinha todo o interesse em assumir as alterações que o doutor propusesse para o projeto. Portanto, eu lembro-me de ouvir até num programa de televisão, foi público, dizendo que o doutor e o grupo de profissionais que têm já provas mais que dadas nesta área, que seriam ouvidos para, se for possível, incluir as alterações num futuro projeto ou numa alteração de projeto. Não sei como é que isso ficou. O doutor disse agora que, entretanto, foi ouvido, mas que não, que até agora não sabe nada. Eu sinceramente, e porque evidentemente pertenço ao grupo parlamentar do Partido Socialista e conheço as pessoas, eu não quero acreditar que este governo, que é responsável, e a senhora ministra, como ainda por cima é pediatra, que não seja sensível aos argumentos e que não tome uma decisão bem fundamentada. Qual vai ser? Não sei. Também gostava de ouvir um bocadinho a opinião. Dizer, então, na outra alternativa, que seria mesmo de fechar o hospital, quais são as vantagens? Tem que haver alguma. Tem que haver alguma, com certeza. E também a autonomia, de um hospital de adultos com um hospital para crianças ao lado ou uma ala também é possível, sem promiscuidade. Eram só estas questões.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Obrigada. Maria Antónia Almeida Santos.
Meu nome é José Pedro Vieira, sou neurologista no Hospital Dona Estefânia. Vieira, eu gostava de, assim, brevemente responder naquilo que é a minha opinião a essas questões que levantou. Eu acho que que haverá dois tipos de argumento. Um é uma questionável a filosofia de gestão para reduzir os custos. Eu penso que isso é que está mesmo subjacente ao modelo de Hospital Geral de Todos os Santos com o serviço de pediatria. Aqui para nós, eu suponho que essa é a principal questão. A outra questão que é avançada, que esta quanto a mim está oculta, e aquela que manifesta é que esse hospital é tecnologicamente mais avançado do que um hospital de adultos e um hospital pediátrico. Isso aí, quanto a mim, é duvidoso que um hospital geral com serviço de pediatria seja tecnologicamente mais avançado do que um hospital pediátrico. É verdade que há técnicas mais caras e que eventualmente aumentam os custos, voltamos à questão anterior, né? Há técnicas mais caras, mas em todo o mundo civilizado existem hospitais pediátricos em que sociedades civilizadas gastam os seus recursos para manter os hospitais a funcionar a um alto nível de diferenciação. Portanto, se houvesse uma tendência, digamos, constante, bem definida, no caminho da diferenciação tecnológica da medicina, que há, que levasse à extinção de hospitais pediátricos, peço desculpa, mas países que estão muito à frente de nós já tinham descoberto isso. Eu penso que seria uma extraordinária inovação irmos nós descobrir uma coisa que outros que estão muito à nossa frente ainda não descobriram.
Muito obrigada, doutora. Professora.
Desculpe.
Professor Gentil Martins.
Não, todos temos tempo, todos podemos falar. Não, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, independentemente de outro tipo de argumentos, de facto, todo o mundo civilizado teve uma opção. Todos nós temos o direito de discordar uns dos outros. É evidente que o Sr. Ministro Correia de Campos ou outro qualquer, não me interessa se calhar até já vem antes dele, não sei quando é que tudo isto começou, quando é que a ideia surgiu, até pode ser do governo anterior, não sei, nem me interessa, para ser sincero. O que é facto é que nós verificamos que em todo o mundo o hospital pediátrico está a ressurgir. Por exemplo, os meus colegas ingleses disseram que neste momento foi inaugurado um novo hospital pediátrico em Aberdeen e que estão já planeados dois hospitais novos para Glasgow e Edimburgo. Quer dizer, isto é um exemplo, mas tive informações da Austrália, da China, de Singapura, de França, de Itália, de todo o lado, porque justamente quis fazer um inquérito geral. E ao contrário do que diz a doutora Teresa Justil, que é neste momento a principal responsável do plano, ela diz que estamos a fazer um mais moderno. Ora, exatamente tudo aquilo que eu vejo pelo mundo dito civilizado é exatamente o oposto. Mas o doutor Cordeiro Ferreira, em representação, de certo modo, do hospital, a discutir comigo na rádio, dizia que o ideal era haver um hospital pediátrico, mas não é possível. Ora, eu gostava de saber porquê que não é possível. Expliquem porquê que não é possível. Porque, de facto, a solução ideal é um hospital pediátrico. Como já sabem, não é o meu futuro. Mas eu acredito, sinceramente, eu tive 40 anos no Hospital de Dona Estefânia, toda a minha carreira, se fosse só 30, por 40. Mas, muito obrigado. Não, mas o que é facto é que eu acredito que não é só, é sobretudo o aspecto humano, não é só a técnica, não é só ter um aparelho. É todo o conjunto de sensibilidade humana que eu acho que é completamente diferente. Eu trabalhei toda a vida também no Instituto de Oncologia, como sabem, embora aí tivesse criado um serviço específico para crianças. Mas eu vejo perfeitamente, trabalhando nos hospitais de vida em geral, na parte dos adultos, a sensibilidade é diferente, a atitude é diferente e mais, há pessoas que não gostam de tratar crianças, estão no seu direito. Nós queremos um sítio onde as crianças sejam o centro de tudo. Hoje em dia se fala de uma coisa que me irrita imenso, agora o doente é o centro da atividade. Ora, eu quando fui para médico sempre pensei que o doente era o centro da minha atividade. Nunca percebi que agora descobriram isso. Mas o que é facto é que a criança é de facto o centro e aquilo e toda a gente que ali está gosta daquilo, sente-se bem e treina-se naquilo. Mas o hospital Dona Estefânia, nós não queremos o antigo. O antigo não tem condições, a não ser que fosse tudo deitado abaixo, a fazer um novo, mas então ficava isolado do resto, o que seria errado. Nós não podemos esquecer que há um período de transição. Hoje em dia a CE diz que a pediatria vai até aos 18. Bom, muito bem, nós temos o hospital pediátrico, temos o hospital de adultos, temos a transição. O adolescente tem um caso muito especial. Mas, e mais curiosamente, os adolescentes normalmente preferem ser tratados pelo pediatra mais do que pelo médico dos adultos. Mas isso, seja como for, o que interessa é que haja uma boa colaboração, uma boa integração de uns nos outros. A autonomia de gestão e administrativa, que há bocado foi focado, é muito simples. É que nós constatamos, ainda agora, no próprio momento, quando há uma decisão que diz respeito ao Hospital Dona Estefânia, vai ao Central a São José, e demora o dobro do tempo que se resolveria no próprio local, de acordo com as circunstâncias próprias. Quer dizer, quando há uma gestão... Quer dizer, é evidente que cada um tem que ter o seu orçamento, tem que ter as suas coisas. É evidente que há sempre exceções. Nós temos, por exemplo, o PET, chamada tomografia de positrões. Bom, não vão todos os hospitais ter um PET, é evidente que não. Os isótopos, se calhar todos os hospitais não vão ter isótopos. E quando é preciso fazer isso especificamente, pronto, porque é preciso rentabilizar. Não estamos agora a desperdiçar. Agora, há crianças em número suficiente e há massa crítica suficiente para ter aparelhagem exclusiva, na radiologia, por exemplo. Por outro lado, já chamo a atenção para mais um pequeno pormenor. Todos falamos que é preciso aumentar a natalidade. Que o país vai desaparecer se continuarmos como estamos. Então como é que é? Vão fechar hospitais pediátricos? Hã? Não, mas tem que aumentar mais. E não é com os imigrantes que a gente resolve o problema. Portanto, de qualquer maneira, eu penso que não estamos na altura de reduzir o apoio pediátrico. Estamos na altura de aumentar o apoio pediátrico e projetar um futuro. Aliás, todas as estatísticas que eu tenho visto, apesar de ter havido uma ligeira melhoria, continuamos muito abaixo da reprodução dos 2.1. Melhorou um bocadinho. Bom, portanto, nós nesta altura o que é que temos? Fazer um esforço enorme para aumentar as crianças e dar-lhes o apoio quando elas precisarem.
Muito obrigada, Sra. Professora. Doutora.
O meu nome é Teresa Rocha e sou anestesista no Hospital Dona Estefânia. Em relação ao que a doutora falou há bocadinho, gostava só de responder. Se ficou indignada, como é que uma ministra que é também pediatra e que provavelmente tomou decisões que com certeza teria alguma justificação, muito mais indignados ficamos nós, como ministra pediatra. Pois, mais indignados ficamos nós. Mais indignados ficamos nós em relação à autonomia. Também vou aqui só frisar um aspecto. Porque... Exatamente. Nós também não acreditamos, por isso estamos indignados com esta situação. Eu vou só dar uma chega ao que os meus colegas já disseram em termos de argumentação a favor do hospital pediátrico e a favor da autonomia. Como sabe, a investigação em pediatria é uma coisa muito limitada por causa da ética, questões de ética. Se vamos estar a trabalhar num hospital de adultos, a investigação vai estar sempre com o bolo dividido para o hospital de adultos. A pediatria vai ter uma investigação quase reduzida. Isso só é feito num hospital pediátrico. Num hospital pediátrico onde está tudo centrado à volta da pediatria. Vai ser impossível. E há outra questão... A questão... Quer dizer, poderia... A questão é ver qual é a funcionalidade disso. A questão é ver qual é a função. E depois há outra questão. Se você tiver, como anestesista falo que anestesista é uma especialidade transversal. Se tiver falta de um anestesista, em qualquer sítio, onde falte por doença um colega meu, num serviço de adultos, lá com certeza que eles não vão fechar uma sala, vão chamar um anestesista da pediatria para funcionar nessa sala. E aí está a conspurcação e as infecções, como dizia a minha colega. É partilha do espaço entre adultos e crianças. Inevitavelmente é uma coisa que vai acontecer. Qualquer pessoa que chefia um hospital destes, inevitavelmente vai ter que serviço dos recursos humanos de que tem. E que estão à mão e que estão disponíveis. E acho que as crianças não merecem isso.
Obrigada, doutora. Isto só com o curso de gestão hospitalar e termos de definir o que é a autonomia técnica administrativa, o que é a autonomia técnica e de gestão. Doutora, muito rapidamente.
também é muito breve. Sra. Deputada, quero agradecer-lhe imenso, não sabia que era do Partido Socialista, nem isso está aqui em causa, mas quero agradecer-lhe imenso a maneira como interviu, porque, entenda isto, de facto, com todo o respeito pela Sra. Deputada e pela sala, porque é exatamente o tipo de argumentos, e eu sei que os faz de boa fé e para nos dar a oportunidade de explicar, que têm contaminado um bocadinho este processo. Porque não se trata de uma questão do Dr. Ana Jorge, que é o seu amigo pessoal, pediatra, falámos os dois. O Dr. Ana Jorge tem um percurso, mas eu não. Eu sou agora diretor clínico, fui durante 6 anos no Hospital da Universitária e tudo isto se passou comigo. Sei exatamente o que é que se passou. E posso dizer em 10 segundos. O Dr. Correia de Campos, quando programou o novo Hospital de Todos Santos, que está programado desde os anos 40, não é de agora, quando o programou, programou sem o Hospital da Universitária. O Hospital da Universitária, nessa altura, era o exemplo do hospital que funcionava bem. A doutora Maria, porque, aliás, lembro-vos que a única acreditada internacionalmente como, em Portugal como hospital pediátrico. Funcionava bem dentro das limitações que tem, mas nas condições que temos. O doutor Caio Campos programou inicialmente, e o primeiro estudo foi feito para os 4 hospitais antigos da região de Lisboa, e não com o Hospital da Universitária. Podem consultar os estudos. Em 2005, no princípio, princípio de 2005, a doutora Teresa Estelo, que conhece muito bem o Hospital Dona Estefânia, estava em Santa Marta, e ele propôs-lhe avançar para o hospital, para o centro hospitalar, de modo a criar o grande Hospital de Todos Santos. Contacta-me, a mim e ao professor Luís Nunes, diretor do hospital na altura, dizendo: então vocês não querem ir com o Hospital de Todos os Santos, ter a possibilidade de estar próximo de uma base tecnológica? Doutora Teresa Estelo, é para amanhã, digamos lá para nós, propomos as coisas. E o Dr. Correia de Campos foi ao Hospital Dona Estefânia fazermos o convite para participarmos. A resposta do hospital foi: Sr. Ministro, conte connosco. Está aí a carta da Comissão Médica. A Comissão Médica e o Dr. Correia de Campos disse-nos: mas os senhores só irão se quiserem. Se não forem, não vão ter nos próximos anos nenhum investimento. Vão ficar aqui enterrados com a tecnologia que têm, entre aspas. Estou a procurar ser... se forem, poderão ter acesso. Então, digam-me, a Comissão Médica reuniu, tem aí no primeiro número a decisão da Comissão Médica, que diz: Sr. Ministro, o Hospital da Universitária quer ir para onde as crianças estiverem melhor, mas prevemos que isto vai acontecer como aconteceu nos outros hospitais. O diretor de adultos que não sabem sequer, já não vem uma criança há não sei quantos anos a dirigir. Neste momento, a nossa anestesia é dirigida por uma mulher de adultos que está em Santa Marta. Nem sabe qual é o peso das crianças que estão no bloco operatório. O nosso diretor do desenvolvimento das crianças é uma colega que trata de AVCs em São José. E isto é um hospital de cardiologia. Sabe onde é que vão fazer cuidados intensivos? Para o Hospital Dona Estefânia. Sabe onde? A mortalidade do IPO, o professor não está aqui para me ouvir, em termos de tumores agudos, reduziu 50% desde que os doentes foram tratados no IPO e foram para a unidade de cuidados intensivos da Estefânia. E tratam bem os doentes em todos os sítios, mas há especificidades. Mas, querido, só se me desse licença, eu peço desculpa estar-vos a tirar muito tempo, dar-vos um exemplo administrativo. Senhora Deputada, quando tem que comprar um aparelho de ressonância e tem 95% de adultos, tem 85% de adultos e 99% dos custos nos custos numa empresa, escolhe um aparelho que cubra 95% da sua massa crítica. E esse aparelho terá que ser adaptado à criança. Hoje, se for ao Hospital do Ministério... Não, quer dizer, é que os aparelhos... Hoje, não sei se os seus deputados têm a noção de que a pediatria hoje, a TAC, praticamente ignora. Porque a TAC tem uma radiação e neste momento na Europa deve estar a chegar a Portugal dentro de poucos anos, chega tudo, felizmente, quem sabe chegar. As crianças têm uma carta de radiação que recebem. Fazer uma radiografia duas para ver... Não, a criança tem a quantidade de radiação. E o professor Gentil Martins bem sabe que a radiação é cumulativa e que em cada 2.500 crianças tem um tumor cerebral. Portanto, as pessoas não se apercebem disso, porque os doentes são operados, aparecem no circuito. Mas em cada 10 mil crianças que estão são 4 mil, são 4 crianças que estão em tumor cerebral, além de outros tumores. E vou-lhe contar duas coisas muito rápidas. Eu peço desculpa, de facto, estou a tirar tempo, mas acho que é importante também para o vosso conhecimento. Melhor cirurgião, neurocirurgião pediátrico do país, Dr. Luís Tafra, abandonou Santa Maria, que tem tudo, está a trabalhar na Estefânia com outro neurocirurgião há 3 anos, contratado a ordenado mínimo nacional. Doutor Cassiano Neves, ortopedista do Hospital de Santa Maria, uma figura nacional, tinha tudo em Santa Maria, presidente da Sociedade Europeia de Ortopedia Infantil, está a operar no Hospital da Estefânia, com todas as más condições. Dr. Gonçalo Cordeiro Ferreira, nosso opositor em termos de conceitos, como a doutora Ana Jorge, em termos de conceitos, são pediatras notáveis, que têm um trabalho notável, mas têm um conceito diferente porque estão no outro conceito. Nós não discutimos aqui questões de convicção dessas ou de fé, só de facto os conceitos, é isso que definimos. Portanto, Hospital Fernando Fonseca, diretor do Hospital Fernando Fonseca, figura prestigiada, presidente da Cidade de Pesa de Pediatria, veio para o Hospital Dona Estefânia. Dr. Paulo Casella, que veio agora há 4 anos, foi eu que fui buscar, aliás. Dr. Paulo Casella, provavelmente o melhor cirurgião pediátrico atual, o Hospital Fernando Fonseca, que foi abrir o Hospital Dona Estefânia. Isto é, quando as pessoas têm alguma ambição de fazer coisas diferenciadas, então nos hospitais que têm tudo, tal, tal, tecnológico, têm para o hospital que não tem nada. Há de haver alguma razão para que essas pessoas migrem, não é? Para as piores condições. E deixe-me contar só uma história que, pessoal, eu neste momento estou aqui foi fazer um destamponamento nasal para o banho sagrado. E espero não sagrar até ao fim da reunião. Há 2 anos, fui ao maior hospital português, neste momento dirigido por um homem fantástico, que está a fazer uma revolução, a doutora Adalberto, do Hospital de Santa Maria. E, com hemorragia nasal, saí de casa, fui ao Hospital São Francisco Xavier, rapidamente, sangrando, com um toalhão, quando sangra sério, é tudo um bocado sério. E, portanto, sangrando muito, o São Francisco Xavier à noite já não tinha otorrino, fui numa ambulância, os amigos atrás, com gelo, aquela coisa toda, cheguei ao Hospital de Santa Maria, fiquei atendido imediatamente, a sangrar, fui então para uma sala onde havia uma série de pessoas idosas também, mas quando eu fiquei lá meia hora a sangrar, depois, ah, é sangrar, eu vou a outro sítio. Fui para outro sítio, uma senhora enfermeira atendeu-me e mandou-me ao otorrino. O otorrino é ao fim de 6 corredores, subindo 2 andares, e eu perdi-me. E fiquei a sangrar no meio do Hospital de Santa Maria, à 1 da manhã, com um amigo atrás, a sangrar. O senhor da segurança disse, bom, Mário, estás aqui, o quê? Jogou comigo ping-pong durante 20 anos, no Bolonenses. E então levou-me ao otorrino, o otorrino era no 3º andar, o elevador 13, e quando se abre o otorrino, encontrei uma sala com o seguinte aspecto. 2 crianças, uma ciganita com 6 ou 7 ciganos, também lá, que é o habitual, uma senhora completamente embriagada, deitada em cima dos bancos, com a cabeça de um senhor que, muito envergonhado, estava com ela, e ao lado mais 2 casais e mais uma criança de 2, 3 anos. Entrei sangrando, encostei, fiquei em pé, que já estava muito tempo sentado, e sentado aumentava uma pressão na cabeça, se agrava mais. Fiquei à campainha, veio uma senhora enfermeira e disse, ah, está a sangrar, sim. E veio de lá de dentro com um monte de compressas. E disse, claro que ia entrar ali naquela condição, chamar a atenção de toda a gente. Assou-se. Não, desculpe, não me assou. Mas olha, isto não fui eu que mandei, foi o médico. Mas à frente, esta gente toda, e à frente dos miúdos, está tudo olhar para mim. Mas eu vou a uma casa de banho, a senhora apanha-me lá qualquer, ou assou-me lá. Mas tenho que tirar o quadro, senão isso não para. Está bem, eu já sangrei muitas vezes. Mas leve-me ao lado aqui. Mas está a recusar cuidados médicos? Não. Eu tenho a ficha de internamento. De internamento não, de atendimento. Não, o senhor não quer à frente dos miúdos. A senhora me disse que escreveu lá recusa de tratamento. Passado algum tempo, os miúdos foram-se embora, fui atendido, e vou falar contra a minha classe em termos de formação, um ambiente que não queiram saber o que era o ambiente que me recebeu depois lá dentro da sala. Eu lá fui sangrando, lá fui pingando, ninguém disse nada. Lá fizeram um tamponamento, e eu achei que aquilo não podia ser, e disse no fim. Desculpem lá, mas parece que há um ambiente um bocadinho frio à minha volta, estou aqui a sangrar, estou numa situação que eu não acho muito bem aquilo que queriam fazer lá fora, pôr-me a sangrar à frente das crianças. A resposta da equipa que estava lá, médica, foi para mim, mas isto é um hospital. Portanto, esta falta de sensibilidade, tem 95 pessoas, um bêbado, do outro, não sei o quê, depois tem criança e tem um tipo a sangrar, não entra, as pessoas nem se apercebem o que é que estão a fazer, não há um ambiente pediátrico. O ambiente pediátrico é o contrário disto. Eu disse, mas se estavam ali crianças, é precisamente por ser um hospital, é que isto devia ser protegido. E pronto, eu penso que esta história tem sido um bocadinho quieta.
Muito rápido. Não é uma questão de frustração nossa, verdadeiramente, e em questão, isto é uma questão de defesa das crianças. Não é por frustração nossa que estamos nesta luta, é para defender aquilo que nós entendemos que é o melhor ambiente para as crianças serem tratadas. Depois queria dizer 2 coisas, uma em relação à administração conjunta de um hospital pediátrico e de um hospital de adultos. A senhora deputada, se não tem essa experiência, não tem essa visão, é que se houver 2 hospitais, um pediátrico e um adulto com a mesma administração, o hospital pediátrico fica a perder de certeza absoluta. De certeza absoluta, porque um gestor do hospital geral não vai dar de certeza coisas para a criança. Não vai. A criança é aquela que menos paga, é aquela que menos rende, é aquela que não vota. Portanto, não serve de nada estar a dar coisas para a criança. Se a administração for conjunta, portanto, a administração do hospital pediátrico deve ser uma administração do hospital pediátrico. Em relação às alterações de projeto, é óbvio que é muito fácil a pessoa dizer assim, não, está ali aquele espaço e agora nós vamos, dentro daquele espaço, meter mais camas, meter mais serviços, meter mais coisas. Não pode ser assim. O hospital, quando é programado de início, tem que ser programado com o espaço para aquilo que ele vai ser destinado. Porque senão vamos ter enfermarias que foram programadas para ter, por exemplo, 6 camas e que vão ter que ter, albergar 10 ou 12, E isso não é correto. E se estamos a construir um hospital de raiz, não podemos estar a dizer que se altera o projeto para meter mais isto. Portanto, o projeto de raiz é que tem que ter... Pode... Exato. Desde que haja espaço para isso.
Deputada Teresa Caieiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, muito daquilo que eu tinha como dúvida já foi, entretanto, sendo esclarecido. Gostava, em todo caso, de saudar muito vivamente o professor Gentil Martins e felicitá-lo pela sua tão merecida condecoração, mas felicitar também o resto da equipa que o acompanha por esta intervenção cívica que é tão importante e, sobretudo, é uma intervenção na defesa das crianças. A minha pergunta é um pouco a insistência da pergunta da senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos. Porque, repare, neste processo todo, terão tido conversações com o Ministério e com a senhora Ministra da Saúde. Ter-lhe-ão exposto os argumentos que aqui tão clara e tão frontalmente nos têm exposto a nós. Estão a falar com uma ministra que, por acaso, é pediatra e, portanto, deveria ter uma sensibilidade acrescida nesta área, porque conhece, porque ela própria sabe distinguir o que é o enquadramento pediátrico, como tantas vezes diz o professor Getúlio Martins, não são adultos em miniatura, têm características próprias e, portanto, o serviço pediátrico tem que ter características próprias também ele. Esta integração surge em contraciclo, ao contrário do que são as boas práticas internacionais, tomando como boas práticas aquilo que é feito nos países, convenhamos, mais desenvolvidos do que nós na área da medicina. E, portanto, o que eu pergunto é quais foram os argumentos que foram apresentados?
O único argumento que nós podemos vislumbrar é um problema económico. Pensarem que seria mais barato fazer um hospital único em fazer um ao lado do outro. Esse é um argumento, para mim, que está errado, mas independentemente de estar tecnicamente errado, está filosoficamente gravemente enfermo. Porque eu, que diabo, acho que nós não somos tão brilhantes, tão inteligentes, que tínhamos descoberto o que os outros todos burros andam a fazer pelo mundo inteiro. Eu não consigo conceber isto independentemente de todos os argumentos. Mais técnicos, mais assim. É evidente que eu acredito que a ministra ou o governo, ou seja que for, não estão de má fé. Agora, estão errados, são coisas diferentes. Não podemos confundir a má fé com o erro. E para nós é profundamente errado a maneira como a coisa está a ser encarada. Independentemente, e eu volto a frisar, nós não sabermos exatamente qual é a posição real. Porque, infelizmente, depois de há um ano o Sr. Ministro ter falado com uma comissão em que eu estava presente, e ter dito que iria haver alterações, nada surgiu a não ser um artigo no Expresso, a doutora Teresa Sustelo, a dizer isto é o grande futuro, nós descobrimos a pobre, ele não diz que descobriu a pobre, mas diz que... Isto é contra o que mais moderno está a fazer no mundo, não quererem este novo hospital. Ora, ela diz isto de uma maneira, para mim, perfeitamente absurda, quando eu olho à volta e vejo que o mundo está a dar para o outro lado. Portanto, por outro lado, o Dr. Cordeiro Ferreira dizia que para ele o ideal era o hospital pediátrico, mas que não era possível. Bom, os grandes argumentos eram basicamente que não havia terreno, e sabemos que há, a Câmara disse que é só o Ministério pedido, e que era um problema económico. Ora, o problema económico também não é verdadeiro e, para além de, mesmo que fosse verdadeiro, não é justificado, no meu entender. Porque a criança merece alguma coisa mais e não ser misturada com os adultos. E por muito que eu perceba que não há má intenção nem má fé da parte de quem toma a decisão até agora, eu penso que essas pessoas têm que repensar muito seriamente o assunto e mudar de opinião. Porque se não mudar, verão o seu papel muito criticado na história, e eu volto a frisar, isto são dezenas de anos. Um erro cometido agora vai-se repercutir em muitas gerações. Ora, eu acho que era trágico se isso acontecesse. E nós, como grupo, estamos perfeitamente disponíveis, como aliás a própria senhora ministra disse, eu contactarei com vocês para ouvir as vossas opiniões. Só que, infelizmente, nada aconteceu até agora. E por isso nós insistimos.
Deputado Carlos Miranda. Deputada Teresa Caieiro, a questão... Senhora Deputada Teresa Caieiro, esta questão já foi repetição. A resposta que o professor Gentil Martins deu agora já tinha sido dada anteriormente, no início da reunião. Portanto, eu passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Miranda.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta ponta final desta audição, eu gostaria de colocar-vos a seguinte questão. Os termos em que a petição está redigida são termos um bocadinho amplos, um bocadinho generalistas, e eu gostaria de vos colocar a seguinte questão. Tanto quanto veio ao público e os peticionantes me fizeram chegar, o centro hospitalar e, portanto, o futuro Hospital de Todos os Santos visaria, e agora gostaria que me dissessem o que é que disto não está bem, disto não concordam, visaria integrar a pediatria numa grande plataforma tecnológica evolutiva. O argumento da concentração tecnológica. Mas com total autonomia. Não só em termos de localização, como também autonomia do ponto de vista administrativo e financeiro. Isto é, um hospital fisicamente separado do hospital geral, e mesmo quando houver necessidade de utilização de serviços comuns, haver circuitos independentes. Eu pergunto se esta fórmula se integra no espírito da petição. E se esta autonomia administrativa e financeira se cabe perfeitamente no modelo jurídico de um centro de responsabilidade autónoma, como já existe, como sabem, nos hospitais portugueses, e está legislado, em que há uma gestão integrada de todo um orçamento, até de natureza plurianual. Portanto, mas aquilo que eu vos queria colocar é, esta fórmula que vos li é, não satisfaz a petição ou satisfaz a petição? E eu pergunto isto muito objetivamente, porquê? Porque eu vou ter que formular a pergunta ao Ministério, no sentido de qual é o ponto da situação atual. E se o Ministério evoluiu até este modelo, ou se está num modelo completamente diferente deste. Mas também preciso perceber se os peticionantes se revêem nesta possibilidade. Edifícios fisicamente separados, tendo em comum um núcleo tecnológico muito, muito evoluído, portanto, não duplicando tecnologias, com as autonomias e as garantias de independência e de não promiscuidade entre adultos e crianças.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho mais duas senhoras deputadas inscritas, a deputada Eugénia Alho e a deputada Teresa Queiro, logo de seguida.
Ora bem, boa tarde. Queria cumprimentar a todos em primeiro lugar. Por mais incrível que pareça, eu, estando longe do deputado Carlos Miranda, tinha escrito praticamente o que ele esteve a dizer agora. Eu tenho, permitam-me que façam à parte, eu tenho uma grande admiração para o hospital Dona Estefânia, até porque o meu filho, que tem 19 anos, com 17 dias esteve lá, e eu tenho a certeza absoluta que foi lá que ele renasceu. E pronto, é uma questão afetiva. Mas fora isso, que obviamente não tem nada a ver, eu julgo que há uma coisa que a informação que eu tenho relativamente a este projeto, e que pode ter sido entretanto alterada e que também não saiba, é que seriam, portanto, esquecendo o nome Todos os Santos, seriam duas alas completamente distintas, com profissionais afetos, neste caso especificamente à pediatria, e que haveria pontualmente alguns equipamentos daqueles extremamente dispendiosos, pouco utilizados em crianças, que, e só nestas circunstâncias, poderiam ser, digamos, compartilhados ou utilizados pelas crianças também. Pronto, não sei como é que se chamará. Portanto, isso foi a informação que eu realmente tenho. É esta a informação que eu tenho. E pensando efetivamente na questão das contaminações, do tal otorrino, todas as histórias, todos os factos verídicos que se passarão, que se poderiam passar, eu julgo que esta situação de dois blocos, se calhar não é a palavra certa, mas separados com os técnicos, médicos, enfermeiros, afetos apenas à pediatria, que pontualmente poderiam utilizar o equipamento, quem sou eu para dizer agora qual é, mas não me parece mal, não sei, os doutores, e era sobre isto, ao fim e ao cabo, um pouco do que disse também o deputado Carlos Miranda, que eu julgo que, por o facto de compartilharem apenas pontualmente pronto, o que eu disse, julgo que não seria mal, mas gostava de os ouvir nesse sentido, porque é essa informação a última que eu tenho, que já não é recente, mas e que na altura, quando me foi explicado, não me pareceu mal.
Era a deputada Teresa Caeiro.
Ah, Sr. Presidente, é na sequência da pergunta anterior que tínhamos esquecido de perguntar, quando há um fundamento que é assente na poupança, digamos assim, ou numa maior produtividade, se quiser, esses dados têm que ser fundamentados, têm que ser apresentados. E perguntar se houve algum estudo que demonstre que essa separação, ou melhor, essa integração resulte, mas isto visto de um ponto de vista global, quer do ponto de vista das sinergias, quer do ponto de vista do empenho dos profissionais, da disponibilidade dos profissionais, a sua capacidade para levarem a cabo as funções tal como estavam habituados no Hospital Dona Estefânia, etc, etc, etc. Se, de facto, foi apresentado algum estudo que sustente os factos que são invocados para esta alteração.
Bom, eu gostaria de frisar, em relação ao que a senhora deputada disse, o principal do Hospital Dona Estefânia não é o edifício, é o espírito, são as pessoas que lá estão dentro. Por outro lado, é evidente que nós não nos importamos, como há bocado até frisei do PET ou dos isótopos, de poder ter que partilhar ocasionalmente. O problema está no 8 ou no 80. É que disse há bocado, ou pareceu-me quase ouvir, ali do Sr. Deputado Carlos Miranda, que haveria dois edifícios, com autonomia, com isso. Ora, isso é o que nós defendemos. Só que não parece que seja isso que foi oferecido aos arquitetos que estão a planear o edifício. Porque os planos que foram dados aos arquitetos para o concurso realizado é um edifício único. E aquilo que me pareceu ouvir talvez mal é que tinha sido aceita a ideia de ter junto, próximo, dois edifícios com autonomia. Foi o que me pareceu que eu ouvi. Só que o que está neste momento entregue nos planos arquitetónicos é um edifício único. Há aqui qualquer coisa que não joga certo. Eu gostaria, acima de tudo, e antes de mais, sem prejuízo de termos uma outra reunião futura, que nos digam exatamente o que está. Se é 8 ou se é 80. Se há autonomia e que tipo de autonomia. Que se partilhem coisas, é evidente. Por exemplo, vou dar um exemplo, um laboratório. O que é que me interessa que a glicémia, que o açúcar no sangue, seja feito num laboratório central, desde que a zona de colheitas seja totalmente autónoma no hospital pediátrico? E aquilo pode ir rapidamente, são edifícios próximos. Essa coisa pode ser comum, porque não? Estamos a rentabilizar. Agora, não podemos com isso ter o pretexto de misturar tudo. Portanto, o que eu preciso saber, e não sei sinceramente, e se não se importa, estaria disponível para uma nova reunião, é que se saiba exatamente o 8 ou o 80. Qual é a promiscuidade ou qual não é? Porque nós temos massa crítica suficiente para rentabilizar alta tecnologia. Não toda, mas a maior parte. E é isso é que está a ser confundido ou misturado. Portanto, diga-se claramente qual é a alta tecnologia que de facto tem que ser rentabilizada por ser comum, ou aquilo que é de todos os dias, como há bocado foi dito, uma ressonância magnética que tem que existir no hospital pediátrico. Toda a parte do mundo é assim. Não venham dizer que a criança tem de ir fazer ressonância magnética ao hospital de adultos. Portanto, é preciso é saber exatamente o que é que está na ideia do Ministério da Saúde, sem pôr em causa a sua honestidade ou a sua ideia, os seus argumentos, que eu penso estão profundamente errados, Porque, como digo, falta aquilo que parece um bocado idiota, mas é de se todo o mundo civilizado está num caminho, nós agora somos tão inteligentes que conseguimos ir para outro. Eu não me considero tão inteligente que consiga fazer isto.
Vou procurar ser muito breve. A palavra que o movimento não concorda é a segunda palavra que o Sr. Deputado disse, é o integrado, porque a integração pressupõe toda esta promiscuidade administrativa, que já procurámos pelo menos demonstrar o que é para nós promiscuidade administrativa, e portanto a nossa palavra é associado, um hospital pediátrico associado a um grande hospital. Não integrado, porque a integração desfaz toda a especificidade. Obviamente que todas as áreas do Sr. Deputado, e por isso eu agradeci ainda há bocado as suas perguntas e a sua veemência na defesa da Dra. Ana Jorge, que eu era capaz de fazer com mais veemência do que a Sra. Deputada. No sentido, desculpe, eu estou a classificá-la, vai-me perdoar, não é? É assim. Mas é que o percurso da Dra. Ana Jorge é o seguinte: a Dra. Ana Jorge é da minha formação. Somos amigos, mas temos diferença de opinião. A Dra. Ana Jorge tem um percurso no Hospital Dona Estefânia. Foi uma bilhete de viagem no Hospital Dona Estefânia e foi para um projeto em Almada, excelente, com excelentes resultados no terreno e internamente. Com certeza. Não está em causa. Mal seria, então estávamos aqui a falar de outra pessoa. Eu não estaria a tratá-la como minha distinta colega, Dra. Ana Jorge. Nem pensar nisso. O que se passa é que a experiência da doutora Ana Jorge é no Hospital Distrital da Almada, que cada vez que tem um petisco, manda para o Hospital da Dona Estefânia. Portanto, nem se apercebe, há 25 anos não está no Hospital da Dona Estefânia, o que é que a pediatria evoluiu e o que é que nós temos hoje dentro do Hospital da Dona Estefânia. E nós tivemos uma reunião de 26 médicos à volta de um miúdo a ligar para a França, que não sabemos muito bem o que é que devemos de fazer. Isto não é possível no Hospital da doutora Ana Jorge. E eu queria chamar a atenção, não sei já aquilo que a senhora, quando as senhoras deputadas vão responder, mas é que a doutora a Teresa Sestel, que é a responsável por isto, disse no Expresso claramente, esqueçam, está ali transcrito aí nas vossas mãos, que não vai haver separação física. Está aí escrito, portanto a pergunta está dada ao senhor deputado. Não vai haver separação física. Não, separação física, está lá. Bom, mas eu vou dizer o que é a privacidade, senhora deputada, é assim. Nós não queremos, porque é que a associação é importante? Não nos interessa, nós não, talvez para os meus bisnetos, que haja um hotel para crianças, todo bonito, e depois as crianças se vão sentar na mesma sala que estarei eu algaleado com 90 anos, à espera da mesma... Não quero. Portanto, porque uma coisa é ter um hotel, uma caixa de crianças onde elas têm a sua aula, onde dormem, e depois tudo o que é tecnologia vão fazer oftalmologia. Não passa pela cabeça do plano funcional ter uma oftalmologia para crianças como temos no Hospital da Dona Estefânia. A doutora não queira saber o que é estar hora e meia à espera de dilatar os olhos a um miúdo, porque o miúdo não se pode anestesiar, não se deve anestesiar, porque tem que espreitar para o fundo do olho. Isso no Hospital Geral não, é impossível. Mas o outro aspecto, Sr. Deputado, o modelo que puxou dos CRIs, os centros de responsabilidade graves, não se adaptam porque são apenas unidades de negócio, digamos assim, negócio dentro do espírito da atividade de um hospital, que podem ser considerados de vendas ou de compras ou apenas de resultados. E, portanto, no fundo, estávamos a falar de um conjunto de prestação de serviços dentro do hospital que não se adaptam ao hospital autónomo. Depois, quando perguntamos em relação à massa crítica, o que nos dizem ou o que não nos dizem é o seguinte: quando perguntamos, está bem, ok, mas então digam-me lá, quantas endoscopias em crianças, desde os 500 gramas até aos 60 quilos, é preciso fazer para que as crianças possam fazer endoscopias na pediatria? Não sabem. Portanto, o planeamento do Hospital Todos Santos para as crianças dos próximos 100 anos é assim: não sabem. E quando falo disto, falo quantas hemodiálises é preciso, não sabem. Não sei, e o Sr. Ministro também na altura, estava há 15 dias quando nos recebeu, também não tinha essa informação. Depois, em relação aos custos, só para retomar, desculpe eu repetir, no site da ACSS está claramente provado que os hospitais pediátricos sozinhos, Coimbra e Dona Estefânia, são muito mais baratos por doente do que a pediatria de Santa Maria e de São João. Portanto, lá são dados oficiais. Portanto, os custos não põem questão. E depois há uma coisa que isso é que não admitimos, isso. O espírito pediátrico não pode aceitar uma coisa dessas. Nós admitimos que tudo o que é não clínico possa ser comum. O refeitório dos profissionais, a biblioteca, o parque de estacionamento, a anatomia patológica, o laboratório, mas na parte que trata com sangue, com produtos, mas quando entram doentes, Nós não queremos que o mesmo doente, que o médico, estou a falar dos médicos, os enfermeiros poderá ser semelhante, que o médico que acabou de tratar uma senhora com 90 anos, com AVC, a seguir se desloque para fazer a anestesia de uma criança de 600 gramas que está em alta frequência, a respirar 80 vezes por minuto, a tremer numa máquina. Não queremos. Queremos poder falar com ele, queremos poder programar com ele. Isso não é possível no Hospital Geral. Portanto, tudo o que é clínico, mete doentes, é do Hospital Pediátrico, do nosso ponto de vista. Tudo o que são produtos, PETs, vai o sangue para lá, para cá, o mais possível. Queremos a tecnologia toda, toda para os miúdos o melhor possível. Coitados, não ponham os miúdos ao lado dos adultos e a ser tratados com equipas predominantemente adultos. Isso é regredir 130 anos. Nem a Europa nem se fala, não é? Quer dizer, passaremos apenas a reunir, e tem a lista, como vos disse, dos países que não têm hospital pediátrico. Mas passaremos a reunir com o Butão, com as Ilhas Seychelles, com as Ilhas de Nabão. É só esses tipos de países que não têm hospitais pediátricos. Ah, e também Cabo Verde, Guiné e Moçambique. Infelizmente, também não teve. É? Porque a Organização Mundial de Saúde, neste momento, prepara-se para. Mas, de resto, tem países que são paraísos fiscais que também não têm hospital pediátrico. São os únicos.
A parte, queria dar uma informação. Esse plano funcional ainda foi elaborado numa altura em que se previam as parcerias privadas para a clínica, para a parte clínica, para a gestão clínica. Esse plano funcional, que eu lhe comento atenção, ele prevê uma rentabilização máxima dos equipamentos. Não tendo, não falo na criança. A criança apareceu com um apêndice secundário depois da nossa primeira petição. Consta, porque nós fomos analisar o plano, apesar de não ter sido publicado. É, portanto, nesse sentido. Portanto, toda essa rentabilização, todo esse plano foi construído dentro de uma perspectiva de rentabilização, que não quer dizer que seja a melhor para a criança. Pode ser a melhor em termos de custos. Em termos de diferenciação, de melhor tratamento, isso julgo que poderá estar colocado fora de parte. Sobre a plataforma tecnológica, há um problema que eu acho que se coloca. O que, se entende de plataforma tecnológica? Por exemplo, os blocos, o conjunto de blocos cirúrgicos, que são a parte mais cara do hospital, no plano atual, são compartilhados. A outra parte da plataforma tecnológica, que é a cirurgia de ambulatório, também é compartilhada. Portanto, temos que... E o compartilhamento disso é feito contra a especificidade da criança, contra uma diferenciação de pessoal que é necessário, inclusive, ao nível de auxiliares, de pessoas indiferenciadas. E, portanto, no final de contas, nós teremos que saber o que se fala em compartilhamento, o que é essa plataforma tecnológica, para podermos ter qualquer opção, porque o que está agora não é uma coisa seria inaceitável segundo o que existe atualmente.
Não, eu só queria, por causa do Sr. Deputado Redator, é porque, de facto, talvez aquilo que seja mais importante é dizer assim: associação, não integração. Esse é um ponto-chave. E penso que esse é o mais importante. Porque tudo o resto que disse até me pareceu uma música social, desculpe que lhe diga. Porque autonomia, separação, não sei o que quer dizer. Aquilo que me pareceu ouvir foi ótimo. Mas de repente aparece uma palavra que destrói tudo o que eu ouvi, que é integração. A integração da ideia que afinal tudo se mistura. E portanto, é realmente fundamental saber até que ponto há, de facto, um edifício separado com autonomia naquilo que é possível e normal e lógico e rentável, com a tal exceção que nós aceitamos completamente de uma coisa excepcional ou de uma coisa que, de facto, como diz, seja o laboratório, desde que haja um posto de colheita, porque é que a glicemia não pode ser toda feita centralizada. São coisas diferentes. Agora, nós temos que saber, de facto, o que é que está programado. E, infelizmente, a maior crítica que eu faço é que eu não sei. E devia saber. Acho que havia obrigação estrita de nos dizerem, porque fazer a crítica no ar é o maior disparate que é possível. Nós estamos convencidos de uma coisa. E aquilo que eu ouvi ao Sr. Deputado Redator quase que me fez dizer que formidável é bater palmas. Mas, de repente, ele fala uma palavra integração e diz alto lá. Afinal, isto é o 8 ou o 80, eu não estou a saber onde é que estou. Portanto, desculpe, isso é que eu acho que era fundamental. Digam-nos, de facto, onde é que estamos, para nós dizermos assim, formidável ou nunca.
Nós temos que dirigir ao Ministério da Saúde
uma pergunta nestas petições, em qualquer petição, há um momento em que nós interpelamos o Ministério da Saúde para nos dizer qual é o ponto da situação. Formulei aquele modelo perguntando-vos se, não é? Se podíamos interrogar o Ministério da Saúde, saber se o modelo é este, se é outro, não é? Para, no fundo, termos, no relato que vamos fazer, termos a informação atual e atualizada da posição do Ministério da Saúde neste momento em relação a este problema. Não é? Portanto, de qualquer forma, tinha ficado no meu espírito a ideia de que a integração não era, digamos, a palavra nem o conceito correto para, ou subjacente ao espírito da petição. Admitindo, no entanto, que a palavra mais próxima seja associação, ou compartilhar alguns equipamentos, digamos.
Mas mantendo a tal autonomia que o doutor acabou de
ter. Estou perfeitamente esclarecido, Sr. Presidente. Não vou roubar-vos mais tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Miranda. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado. Só com a bondade da Sra. Presidente é que intervenho neste ponto, porque não pude chegar mais cedo. Queria cumprimentar todos os peticionários, Dr. Gentile Martins, e serei muito breve, como exige esta intervenção, um pouco fora de tempo. Primeiro, existe há muitos anos no Ministério da Saúde e na ARS Lisboa e Val do Tejo um plano imobiliário para a rendibilização dos terrenos dos hospitais, de alguns hospitais de Lisboa, que é o Hospital Dona Estefânia e a respectiva maternidade, é a maternidade Alfredo da Costa, já foi o Hospital de Arroios, que já foi vendido, e está para lá também uma grande confusão com o património que tem que ser protegido, e seguir-se-á os Capuzos e o Desterro e tudo mais. Bom, isto é apenas um enquadramento. É evidente que nós não temos nada contra uma boa articulação dos meios para retirar deles o máximo o máximo das suas potencialidades, desde que não se ponha em causa princípios fundamentais da organização dos serviços de saúde. Eu penso que continua a ser um princípio moderno a especialização na área pediátrica e a sua autonomia. Porque, quer dizer, nós podemos dizer que há formas de, dentro do mesmo hospital, criar unidades próprias e tudo mais, mas nós já sabemos, porque são assim as organizações humanas, que se não há verdadeira autonomia, a dinâmica acaba por ser a de uma integração e de uma subordinação, sobretudo num tempo em que vigoram princípios, sobretudo de uma gestão economicista, que tende a concentrar os meios todos e a procurar retirar deles uma rendibilização que às vezes se abstrai daquilo que são as principais necessidades de saúde. Portanto, eu penso que a vossa petição é muito oportuna e que vem pôr o acento tónico numa questão muito importante, e mal seria que um Estado que vem, que está a fazer e bem, quer dizer, e bem, é bom fazê-lo, mas parece que o está a fazer de uma forma bastante errada e com erros, um novo hospital pediátrico em Coimbra, e, portanto, não abdicou dessa linha de especialização, e, portanto, não se pode dizer que em Coimbra há vantagens na especialização e em Lisboa, no Hospital Dona Estefânia, deixou de haver porque o princípio é a integração. Portanto, isto não faz nenhum sentido. Ao fim, nós tivemos 100 anos sem a construção de nenhum novo hospital pediátrico no nosso país, portanto todos os hospitais são do século XIX, começou agora o Hospital de Coimbra, embora aquilo esteja num estado bastante lastimável, aquela obra, mal seria que neste início do século XXI o passo seguinte fosse o desaparecimento como unidade autónoma do Hospital Dona Estefânia, independentemente das suas necessidades de reconversão por causa do edifício, que é antigo e tudo mais. Certamente isso é muito importante. Até podemos ter o hospital noutro sítio, com outras instalações. Isso não é o problema. O problema é se ele é uma especialização autónoma, dedicada a determinado setor da população, ou se insere numa outra lógica que, me parece, pela sua própria dinâmica, mesmo que a intenção não fosse essa, acabará por retirar a especificidade desta unidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardino Soares. Não sei se o professor Gentil Martins quer referir mais alguma questão.
Eu penso que não se justifica fazê-los perder mais tempo. As ideias mestras estão aqui. Agora, com tirar o relator de esclarecer, eu gostaria apenas de frisar a nossa disponibilidade para, conhecidos os elementos reais, atuais, nós podemos, nessa altura, manifestar a nossa oposição ou o nosso agrado, enfim, aquilo que entendermos mais conveniente, mas conhecendo de facto. Para mim, o grande problema, talvez o mais grave, é não conhecermos a realidade verdadeira deste momento. E, portanto, fazer críticas, nós podemos definir princípios, julgo que foi o que fizemos, e acreditamos que esses princípios são válidos, mas é evidente que até pode acontecer que o Governo já esteja exatamente na mesma onda. E se estiver, nós só temos que bater palmas.
Senhora deputado, deputado Carlos Miranda.
Senhor professor, só uma informação e não queria que saíssem daqui com uma falsa expectativa em relação ao que esta petição significa e qual é o seu caminhar aqui nesta casa. Esta petição foi recebida, agora vai ser relatada, se possível vai ser nela incorporada a informação que vier do Ministério em termos de resposta e vamos tentar, e penso que nisso tenho o consenso dos grupos parlamentares, se possível para levá-la ainda a plenário da Assembleia da República antes do final da sessão legislativa. Como dizia de manhã o Sr. Deputado Bernardino Soares, que intervém também na comissão, na conferência de líderes, até ao dia 12 de julho está todo o trabalho parlamentar, já está todo agendado. Depois poderá haver, até ao dia 10 de julho, poderá haver a possibilidade de inclusão desta petição, eventualmente, na sessão excepcional, extraordinária da Assembleia da República, no dia 23 de julho. O nosso esforço vai ser no sentido de tentarmos que ela ainda seja agendada, independentemente depois do caminhar que todo este problema necessita e do acompanhamento que os peticionantes vão ter que, na sequência do que se passar, ou independentemente do que se passar na Assembleia, vão ter que seguir exatamente a evolução da construção do plano funcional do Hospital Todos Santos. Mas, portanto, o nosso objetivo é tentar ainda, antes do final da sessão legislativa, que possa haver um agendamento e uma discussão em plenário desta petição. Não está nas nossas mãos, não é? Mas vamos tentar e penso que temos algum consenso nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor.
Mas a petição não caduca com a legislatura. Portanto, mesmo que a legislatura termine, na próxima legislatura a petição mantém-se. É das poucas iniciativas que não caducam com a legislatura. Portanto, mesmo que isto não se consiga, e vamos tentar que se consiga, ela continuará cá e na próxima legislatura terá que ser abordada.
Eu queria só dizer que a grande preocupação é que aquele plano que foi entregue aos arquitetos, que têm que apresentar eles o seu plano de construção, julgo que é monobloco. Ora, isso, não sei se é verdade ou se é mentira, mas o que é fundamental é que já está em curso um concurso. Ora, esse concurso é fundamental saber o que é que pressupõe. Porque, Sr. Deputado, convinha essa pergunta ser concreta. Quer dizer, foi entregue a entidades concorrentes um projeto de um novo hospital. Agora, calculo que estas alterações que nós propomos alteram seguramente um projeto que foi lançado já. O nosso grande medo é, digamos, é sermos colocados perante um facto consumado, quer dizer, compromissos assumidos com entidades arquitetónicas, construtoras, sejam elas parcerias que sejam, não me interessa, mas quer dizer que determinado projeto que já foi posto a concurso, e isso para mim é que me preocupa mais, portanto, dificulta imenso qualquer alteração eventual que se justifique necessária, que se considere necessária. Mas depois de eu ter posto a concurso e ter dito, se eu faço uma coisa segundo estes parâmetros, como é que eu vou dizer, olha, afinal não são esses, são outros? Percebe? Desculpe, esse para mim é talvez o problema mais delicado no meio disto tudo. É a ideia que já há um concurso lançado com pressupostos concretos. E, portanto, isso poderá alterar as coisas.
Muito obrigada, Sr. Professor. Ficou demonstrada a importância da vossa petição e eu não resisto a referir, porque normalmente as petições demoram aqui na discussão da Comissão de Saúde, meia hora e nós vamos praticamente em duas horas. E eu não resisto a referir que, de facto, ficou claro da vossa parte quais são, o que é que vos move, quais são, na base da ética, quais são os princípios. Todos nós também ficámos cientes de que se trata aqui de uma discussão da autonomia do Hospital Pediátrico de Lisboa, independentemente de lhe chamarmos articulação ou associação, e de não ser aceite a integração, pela vossa parte, pela parte dos peticionários, a integração no sentido da parte clínica. Foi essa a nota de referência, portanto, que resultou da vossa intervenção e, portanto, eu também não me via a discutir hoje questões tão básicas ligadas à pediatria e às crianças em Portugal. Termino como começámos, agradecendo a vossa disponibilidade, os vossos contributos, que serão naturalmente analisados pelo deputado reitor e pela Comissão e pela Assembleia. Muito obrigado. Mais uma vez.
Muito obrigado.